CBN Brasília. Saúde.
Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência.
A gente conversa agora com a doutora Maria Letícia Casselli, que é médica, nefrologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutora Maria Letícia, muito bom dia.
Muito bom dia, Bruno Melo. Mais uma vez é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Obrigado pela participação. Carolina Martins aqui com a gente no estúdio.
Bom dia, doutora Maria Letícia. Obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigada, Carolina.
Vamos falar sobre cálculo renal e que há um registro de crescimento dos casos de cálculo renal no período do verão, um aumento de 20%. Qual é a relação, doutora Maria Letícia?
Bom, então o cálculo, ele é muito comum no nosso meio e ele tem, são vários fatores que levam uma pessoa a um dia ter uma pedra, um cálculo. Então, nesse exato, porque então a gente vê o fator do ambiente. Então, se nós temos mais calor, as pessoas vão suar mais e vão perder líquido. Se elas não se hidratam para repor aquele líquido perdido, ela pode ter maior probabilidade de formar um cálculo. Mas não só isso, porque o cálculo, além disso, a gente tem fatores da dieta, que a gente pode comentar depois, fatores do metabolismo, genético, se existe já alguém na família, pai, mãe, outros parentes. Então, é uma coisa que a gente fala que tem muitos fatores, mas esse exatamente, nesse quesito, é pelo excesso de calor e a não reposição do líquido adequadamente.
Doutora Maria Letícia, tem muita gente no carnaval, né? Vai lá curtir aí prática comum, excesso no consumo de bebida alcoólica. E eu já vi muita gente até brincando às vezes ou falando sério. Ah, mas o gelo aqui de bebida conta como hidratação. Conta ou não conta?
A bebida em si gelada ou
é pedaço? É, porque assim, até como brincadeira, você precisa beber água. Não, mas já tem gelo aqui na bebida, como se estivesse contabilizando já aquilo ali como uma hidratação. Vale?
Não é prudente. Agora, realmente, a gente tem que ser racional. Se forem pedaços de gelo, cubos de gelo, aquilo vai se transformar em água e indiretamente é hidratação, mas isso não é a melhor conduta.
Cerveja, por exemplo, não conta, né?
Olha, eu vou ter que falar uma coisa para você, Bruno. A cerveja, vinho, na verdade, não estou dizendo para ninguém abusar disso, mas eles inibem um hormônio que aumenta realmente a diurese, o xixi. Mas isso não é conselho para ninguém se hidratar à base de cerveja. A pessoa pode até não ter cálculo, ela vai ter cirrose. Então, não é prudente. O mesmo que seja líquido, água, em torno de 2 litros a 3 ao dia. Agora, na época do carnaval, igual você ponderou, onde realmente as perdas pelo suor são excessivas, aí realmente você, se você já tem o hábito de ingerir 1 litro, você passa a tomar 2. Aliás, 1 litro é pouco. O ideal é que a pessoa ingira em torno de 1,5 litro, 2. Então, na época que você esteja perdendo mais, você deve dobrar aquilo que seja o seu basal. E ainda tem mais uma coisa, mais um fator de risco, não só de cálculo, mas no carnaval as pessoas elas fazem muita, entre aspas, atividade física, porque elas estão pulando, então há uma quebra muscular também. Então você tem o fator desidratação, tem a quebra muscular, então você pode formar não só cálculo, mas ainda ter uma outra condição, que é a quebra muscular, que pode entupir o rim e esse rim até parar de funcionar. Eu estou sendo exagerada, mas eu acho que é importante a gente salientar que realmente a hidratação vai estar ajudando nesse outro quesito também que as pessoas não se dão conta que isso esteja acontecendo.
Não vai ser num carnaval que a pessoa vai sentir tudo isso, mas
não é
no carnaval e aí negligencia a hidratação, né? Ao longo do ano, lá na frente pode ter um problema, né?
Exatamente. E outra coisa também que é muito comum no nosso meio, infelizmente, é a ingesta de uma dieta com muito sal. O sal é um dos fatores que leva, propicia a formação do cálculo. Então, muitos salgadinhos, essas coisas, então, também não são favoráveis. Outra coisa, refrigerantes também em excesso, eles têm um constituinte que pode levar a formar cálculo. Por que que eu digo isso? Que quando uma pessoa tem cálculo e ela consegue expelir a pedra, quer seja espontaneamente ou por meio de algum procedimento cirúrgico, e a gente manda analisar esse cálculo, vai mostrar que tem esse componente que é, e a gente encontra onde? No refrigerante. Então, tudo tem que ser, assim, com bom senso. Com moderação.
Qual que é o primeiro sinal do corpo para indicar um cálculo renal?
Não dá para esquecer, é uma dor lancinante. A mulher que tem filho por parto normal e tem um cálculo, ela fala que a dor do cálculo é pior do que uma dor do parto normal sem anestesia. Então, é realmente uma dor lancinante. É bom a gente até lembrar que há um tempo, uns anos atrás, uma pessoa morreu no eixão. Ela teve uma cólica muito importante, estava se dirigindo ao hospital e não conseguiu controlar o carro, acabou batendo e falecendo.
Caramba.
Tanto que, por exemplo, pilotos de avião, se eles tiverem cálculo, eles têm que realmente tirarem os cálculos, porque Deus o livre se ele tem uma crise no ar com 300 passageiros.
Mas como é que a gente descobre antes, doutora Maria Letícia?
Na verdade, se você fizer pelo menos uma vez ao ano, a cada 2 anos, caso você não tenha nenhuma doença, uma ecografia do abdômen, você vai poder detectar se existe isso. Ou então, se na sua família existe, seu pai tem, seu irmão tem, aí eu acho que valeria a pena ir a um especialista, no meu caso, por exemplo, um nefrologista ou um urologista, para fazer um raio-x simples de abdômen, que é baratinho até, para evidenciar na maioria das vezes se existe ou não a presença do cálculo.
Importante, eu não conheço muita gente que faz raio-x do abdômen.
É porque é um exame que, na verdade, hoje em dia o povo já vai logo tomografia e, na verdade, um raio-x simples de abdômen mostra o cálculo na maioria das vezes. Mas, realmente, a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas eu estou dizendo assim que é possível, mesmo pessoas que, às vezes, não têm plano de saúde, não têm condições Sim. de fazer uma tomografia, um raio-x simples do abdômen pode detectar, assim como um ultrassom do abdômen também pode fazer esse mesmo efeito.
Pode ser que ali se detecte um pequeno cálculo. Quando é o caso de fazer alguma intervenção para tirar?
Se esse cálculo, se ele tiver, depois do rim a gente tem 2 canaizinhos que são chamados ureteres, que vão chegar até a bexiga. Se porventura um cálculozinho, mesmo que pequeno, ele começar a caminhar por esse canalzinho, que é a uretera, e entupir esse canal, é uma indicação que realmente tenha que ser removido esse cálculo. Às vezes também ele pode gerar infecções de urina de difícil controle. Nessas situações também, às vezes, a gente tem que removê-lo. Então, assim, são casos, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Agora, não é só o fato de eles estarem ali que eles têm que ser removidos, não necessariamente. Tem que ser analisado cada situação. Mas situações de urgência, a gente tem que mexer, é que realmente quando eles estão obstruindo a via urinária. E aí, realmente, aquele rim, enquanto aquele cálculo estiver ali, vai estar prejudicado no funcionamento dele.
Doutora, você já deve ter escutado isso muito mais do que eu, mas tem um monte de gente que receita chás, né? Para poder se desfazer dos cálculos. Isso funciona? Não?
Na verdade, tem o chá de... Realmente funciona. O chá de quebra-pedras que o povo fala, ele é alvo de estudo, por exemplo, na Escola Paulista de Medicina de São Paulo, né? E lá ele realmente tem um... Por que que a gente fala um pouquinho antes disso? A sua urina, ela tem que estar ótima. Se você tem muita coisa levando à formação do cálculo, muita constituinte a favor do cálculo, você tem tendência a fazer cálculo. Ou então, se você falta na sua urina, como se fosse um sabãozinho, que impediria que um cristalzinho se unisse a outro, também você vai formar cálculo. O chá de quebra-pedras, ele tem uma substância que solubiliza, como se fosse um sabãozinho, que dificulta que um cristalzinho se una a outro e vire um cálculo.
Então, a receita da vovó funciona.
Funciona. E você tem duas coisas. Você tem o líquido, né? Porque a pessoa está tomando chá, ela está se hidratando. É líquido. E outro, porque realmente existe essa substância aí que favorece a não formação do cálculo.
Muito
então,
bem.
Doutora, para quem já teve casos, episódios de cálculo renal, o chá pode ser usado de forma terapêutica, né? Para prevenir outras crises.
Pode. Eu não estou querendo minorizar que seja só isso. É um fator favorável. Sim. É um fator favorável. Agora, como você ponderou, Carlinha, se a pessoa já tem esse histórico, melhor é que ela procure um profissional para evitar de ficar formando esse cálculo. O chá vai ajudar, mas a gente pode ajudar de outras formas. Às vezes, só como eu falei no início da entrevista, orientações dietéticas são muito importantes, porque às vezes as pessoas acham mais fácil tomar um comprimido, um remédio. Não. Às vezes você mudando o seu estilo de vida, vai já melhorar isso sem você precisar estar gastando com medicamento.
O José Martins quer saber se água com limão de manhã também funciona.
funciona. Por quê? Porque o limão, ele também vai ter um outro solubilizante, um outro sabãozinho, entre aspas, que vai ajudar a impedir a união dos cristais. Então, ele está tomando essa aguinha pela manhã, ele está fazendo as duas coisas, ele está hidratando e está ingerindo o limão no qual existe essa substância.
E o fato de ser pela manhã, em jejum, também é algum fator importante ou não?
É, na verdade, ele já começa se hidratando, né? Ele pode fazer isso no transcorrer do dia. Lembrar que o rim funciona 24 horas. O rim não sabe se é de dia, de noite. Para ele não tem isso. Então, tanto que a pessoa que tem cálculo, o ideal é que ela se hidrate nas 24 horas. Não adianta ele tomar também 2 litros pela manhã e o resto do dia ficar sem. Então, ele é que todo dia ele tenha, passe a ser, porque isso tudo é hábito. Você cria, né? Gera um bom hábito fazendo isso. Então, o ideal é que realmente seja hidratado ao longo das 24 horas. E para a pessoa que já tem cálculo, ela tem que urinar idealmente. Eu vou botar assim, um homem, uma mulher, 70 quilos, que é mais fácil a gente ver, mas em torno de 2 litros ao dia. Agora, isso é proporcional também à superfície corporal. Se uma pessoa de 2 metros, ela pode tomar 3. Se for um baixinho de 1,40, ele pode tomar menos. Mas o ideal, se ele já tem esse histórico, é que realmente seja em torno de 2 litros ao dia de xixi, de diurese.
E, doutora, a cor do xixi revela um pouco, né? Se a gente está hidratado corretamente, se está faltando água, né?
É uma maneira fácil, se a sua urina esteja bem clarinha, quase, né? Da, branca, assim, bem clarinha, é sinal de que você deva ir direto se hidratando. Com certeza é um sinal simples que a gente pode se orientar. E outra coisa, se porventura se a sua urina sair um dia vermelha ou cor de chamate ou cor de Coca-Cola, é um sinal de alerta para que você procure um profissional da área.
Muito bem, agradeço aqui a participação mais uma vez da doutora Maria Letícia Casselli. Sempre faz sucesso, viu, doutora Maria Letícia?
É, Bruno. Olha, aqui tem uma coisa que vale a pena eu falar, é o seguinte, a pessoa que teve um cálculo, ela pode falar, nunca mais eu vou ter isso. Infelizmente, as estatísticas mostram que em 5 anos, 40% vão recorrer, com 10 anos, 50%. Então, vale a pena a pessoa procurar um profissional. E outros tabus também, que eu acho que é importante, a pessoa acha assim, ah, eu tenho cálculo, então nunca mais eu vou tomar leite. Isso não é bom. Nós precisamos do cálcio para os nossos ossos. Então, tudo, por isso que eu falei, tem que o profissional orientar, porque às vezes a pessoa, num bom, até com uma intenção boa, acaba fazendo uma coisa que não vai ser benéfica para ela mesma.
Legal demais. Doutora, obrigado, hein? Um ótimo dia, boa semana. Nada.
Você também, fica com Deus. Um abraço, Carolina, fica com Deus.
Obrigada, tchau, doutora. Bom dia.
11:21.